7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Geriátricas e 9 medicamentos são incluídos no programa Aqui Tem Farmácia Popular.
E o Ministério da Saúde vai oferecer novo medicamento para pacientes portadores do vírus HIV que tenham resistência aos tratamentos convencionais.
Contratos do programa de financiamento estudantil FIES vão poder ser feitos sem fiador.
Quarta-feira, 20 de outubro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
No programa Aqui Tem Farmácia Popular, o cidadão paga apenas 10% do valor dos remédios numa lista que inclui medicamentos para diabetes, hipertensão, colesterol e anticoncepcionais, por exemplo.
O programa tem uma rede própria de mais de 530 farmácias, as chamadas farmácias básicas do SUS, o Sistema Único de Saúde, e outra conveniada com cerca de 12.500 drogarias privadas espalhadas por todo o Brasil, que também vendem por 10% do valor. E o governo federal reembolsa os outros 90% ao dono da farmácia.
Hoje o governo federal anunciou a inclusão de 9 medicamentos no programa. A lista dos novos medicamentos contempla o tratamento de doenças que mais afetam os brasileiros, como a asma, que atinge entre 10 e 20% da população.
Também vai estar disponível a partir de agora fraldas descartáveis para os cerca de 40 mil idosos que sofrem de incontinências urinária e fecal no Farmácia Popular.
Cada usuário do Aqui Tem Farmácia Popular poderá adquirir até 40 fraldas geriátricas a cada 10 dias. No caso do idoso ser considerado incapaz, o representante legal pode fazer a retirada do produto. Aline Bastos tem mais informações.
Medicamentos para asma, rinite, mal de Parkinson, osteoporose, glaucoma e hipertensão, incluídos na lista, vão ter descontos de 90% nas mais de 13 mil farmácias populares espalhadas pelo país. Os novos produtos foram definidos a partir de levantamentos sobre as doenças com maior número de prescrições na rede de saúde, tanto pública como privada, ou que afetam principalmente os idosos. Fraldas geriátricas também foram incluídas na lista da farmácia popular. Cada pacote com 10 fraldas passa a custar 70 centavos. Segundo o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a medida permite a redução do preço final do produto pago pelo paciente.
O governo paga, banca 90% do custo, paciente 10%. Nós estamos, então, ampliando para mais 1 milhão de pessoas, em média, o uso dessa estratégia do Aqui Tem Farmácia Popular, beneficiando um total de 2 milhões de pessoas mês. E o investimento estimado com a incorporação desses novos medicamentos é de cerca de 260 milhões de reais em 12 meses. O programa, que foi criado em 2006, já contabiliza praticamente 50 milhões de atendimentos.
Para ter acesso aos remédios e às fraldas geriátricas oferecidos nas farmácias populares, é necessário apresentar CPF, documento com foto e receita médica. De Brasília, Aline Bastos.
O Brasil vai passar a oferecer um novo medicamento para pacientes portadores do vírus HIV que apresentam resistência aos tratamentos convencionais.
O Ministério da Saúde comprou mais de 3.300 frascos do antirretroviral Etravirina, considerado de terceira geração para o tratamento da doença.
Com a nova aquisição, sobe para 20 o número de medicamentos oferecidos pelo governo federal no tratamento da AIDS. A estimativa é de que aproximadamente 1.000 pacientes tenham acesso ao novo medicamento ainda este ano, como explica o assessor técnico do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Ronaldo Halal.
Esse medicamento, ele vem acrescentar no arsenal terapêutico, né, para pacientes que têm poucas opções. Seu perfil de atividade consegue levar à supressão da replicação do vírus, né, da multiplicação viral, em pacientes que já utilizaram, foram experimentados e falharam com outros antirretrovirais. E outras que tenham desenvolvido falha de tratamento no último ano vão possuir a alternativa também da etravirina. A utilização dele sempre deve ser orientada por exames de resistência, por testes de resistência por genotipagem, e a partir desses exames indicar o esquema de resgate mais adequado, né? Eu estou me referindo aos testes de resistência que são realizados no âmbito do Sistema Único de Saúde. É feito uma análise para avaliar a adequação da sua utilização, para que não seja utilizado nem muito cedo nem muito tarde do ponto de vista do tratamento.
Ronaldo Halal ressalta ainda que para tomar o novo medicamento, o paciente deve fazer exames e receber orientações no Sistema Único de Saúde, SUS.
A utilização dele sempre deve ser orientada por exames de resistência, por testes de resistência por genotipagem, e a partir desses exames indicar o esquema de resgate mais adequado, né? Eu estou me referindo aos testes de resistência que são realizados no âmbito do Sistema Único de Saúde. É feito uma análise para avaliar a adequação da sua utilização, para que não seja utilizado nem muito cedo nem muito tarde do ponto de vista do tratamento.
Mais informações sobre o novo medicamento para tratar a AIDS em www.saude.gov.br ou no Disque Saúde 0800-1997.
Até hoje, Luciano, para um estudante financiar um curso superior com a ajuda do governo, pelo Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior, o FIES, precisava apresentar um fiador como garantia de que ia quitar a dívida.
Essa exigência, Kátia, impossibilitava o acesso à universidade para muitos jovens.
E a boa notícia para o aluno com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio é que ele agora vai poder fazer um empréstimo sem ter que apresentar um avalista. Cleide Lopes.
Jean Barbosa só conseguiu formar em pedagogia em Brasília porque recorreu ao FIES. Na época, ele contou com o tio como fiador. Ele conta que ainda não pagou o financiamento, mas garante que não vai faltar com os pagamentos.
O mercado de trabalho está muito difícil, mas a gente faz um bico aqui, um bico ali, e assim que a gente tiver condições, vamos estar negociando com o banco para que essa dívida seja saldada.
Nem todos os estudantes têm a mesma facilidade de Jean, por isso o fundo de recursos lançado hoje será o fiador dos universitários. Para o presidente da União Nacional dos Estudantes, Augusto Chagas, esta é uma forma mais democrática de atender aos estudantes que mais precisam.
Aquela pessoa que tem mais dificuldade de pagar a mensalidade, portanto, é quem mais precisa do financiamento, ele não consegue ter acesso justamente pela condição da sua família, pela dificuldade muitas vezes de comprovar conjunto de questões que era exigido desse estudante. Então, eu acho que é uma conquista muito importante.
Inicialmente, esse fundo será criado com recursos do Tesouro Nacional. Depois, será mantido pelo próprio FIES. Com as mudanças, o Ministério da Educação pretende aumentar o número de estudantes nas universidades e passar dos atuais 6 milhões e meio para 10 milhões de universitários na próxima década. O ministro da Educação, Fernando Haddad, disse que as novas medidas já estão valendo.
Encaixamos o FIES no Fundo Garantidor da União, estamos aportando 100 milhões ao Fundo Garantidor, que permite contratar esse ano R$1 bilhão em novos contratos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os jovens que têm renda per capita familiar de 1,5 salário mínimo estão dispensados do fiador.
Para o presidente Lula, o Estado deve assumir o papel de fiador para possibilitar um acesso universalizado à graduação.
Além de poder universalizar as possibilidades para que todo e qualquer jovem, independentemente da origem social, do mais humilde, poder estudar.
Outra mudança anunciada hoje foi a renegociação do prazo de pagamento dos contratos antigos. Quem aderiu ao FIES antes de janeiro de 2010 poderá estender o período de pagamento da dívida para mais 12 meses. De Brasília, Cleide Lopes.
E os estudantes que já estão inscritos no FIES podem fazer uma simulação para renegociar a dívida na nova página do fundo na internet. http://cisfiesportal.mec.gov.br.
Voz do Brasil! Existe o Eldorado.
Entrou em vigor hoje o Estatuto da Igualdade Racial, 90 dias depois de ser sancionado pelo presidente Lula e ter sido publicado no Diário Oficial da União.
A lei foi aprovada pelo Senado Federal em junho deste ano, depois de tramitar por 7 anos no Congresso. Ana Gabriela Salles.
O Estatuto da Igualdade Racial tem 65 artigos e pretende corrigir desigualdades históricas relacionadas às oportunidades dos negros no mercado de trabalho, na educação, condições de moradia e saúde. Segundo o ministro da Igualdade Racial, Eloy Araújo, a nova lei vai fortalecer as políticas afirmativas.
O ingresso na universidade brasileira da população negra, a proteção das comunidades remanescentes de quilombo de terem seu direito à terra, à titulação, aquela proteção às religiões de matriz africana, a proteção à juventude, o direito ao trabalho diferenciado, o apoio a empreendimentos e empreendedores negros, ou seja, é um documento que avança substantivamente para a construção de um ambiente de igualdade de oportunidades no Brasil.
Na educação, o Estatuto reforça a lei de 2003, que obriga o estudo geral da África e da história da população negra no Brasil em escolas públicas e particulares. O texto não garante a reserva de vagas para negros em universidades, mas incentiva a criação das cotas. O Estatuto também reconhece como patrimônio histórico e cultural as danças tradicionais e outras formas de manifestação coletiva da população negra, que tenham trajetória histórica comprovada. É o caso do jongo, da congada e do maracatu. A socióloga Ângela Amoras participa do grupo Concerto Cultural Brasileiro, que ensina a estudantes do ensino médio a história da arte afro-brasileira em Santa Maria, cidade próxima a Brasília. Segundo a socióloga, a nova lei é um avanço, resultado de muita luta.
Tem muita gente que vem lutando por isso, por essa conquista de espaço e de reconhecimento há muito tempo. Muita gente se sacrificou para a gente chegar, para a gente está desfrutando desse momento na história.
O Estatuto de Igualdade Racial também garante o registro da capoeira como bem imaterial e reconhece formalmente o trabalho dos mestres e capoeiristas que ensinam em instituições públicas e privadas. Artigo que agradou o professor de capoeira, Tiago Baldez.
É muito importante que o mestre de capoeira seja reconhecido dentro da sociedade, né? Porque ele tem um vasto conhecimento, uma tradução oral africana, ele tem conhecimentos da área esportiva, ele tem conhecimentos da área de cidadania, ele tem conhecimentos da área de educação. Então, o mestre de capoeira recebendo esse título, ele passará a ser mais valorizado no dia a dia.
No campo do trabalho, o Estatuto também estabelece que o Fundo de Amparo ao Trabalhador criará programas para a inclusão da população negra no mercado. Segundo a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, 15 mil estatutos de bolso foram impressos nesse primeiro momento para divulgação. E quem quiser ter acesso ao texto também pode entrar na página www.portaldaigualdade.gov.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
7:13 no horário brasileiro de verão.
Produtores culturais, artistas plásticos e circenses, cineastas, atores, escritores e músicos de todo o país têm uma nova oportunidade para montar projetos e fazer os trabalhos chegarem até o público.
Isso porque o Ministério da Cultura vai investir 300 milhões de reais até o final do ano em dezenas de editais do Fundo Nacional de Cultura.
E como sempre o dinheiro da cultura ficava mais restrito aos estados do Rio e de São Paulo, a promessa agora do Ministério é distribuir os recursos do Fundo Nacional de Cultura de forma equilibrada entre as regiões brasileiras. Daniela Almeida.
O governo federal quer ampliar o acesso da população e incentivar o consumo de bens culturais. Por isso, instituiu hoje o plano de trabalho do Fundo Nacional de Cultura. A medida libera 300 milhões de reais até o fim do ano para 8 setores culturais. São eles: acesso e diversidade, ações transversais, artes visuais, audiovisual, circo, dança e teatro, livro, leitura, literatura e língua portuguesa, patrimônio e memória e música. Cada um desses 8 fundos setoriais é composto por 10 representantes da sociedade civil e 8 do governo. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, destaca as vantagens para artistas e produtores com a modernização e descentralização do Fundo Nacional de Cultura.
É uma evolução do Fundo Nacional de Cultura. Em vez de a avaliação ser indiscriminada, agora vai ser feita uma avaliação setorializada por pessoas especializadas naquela área, ou porque são artistas, ou porque são da área empresarial, ou porque são acadêmicos, estudiosos daquela área. Então, vai aumentar a capacidade de acerto na avaliação dos projetos, vai aumentar a profundidade. Segundo, porque vai dar conta da complexidade da cultura brasileira. Ela vem acompanhada de um fortalecimento dos recursos e com uma qualificação dos critérios e mecanismos. Nós estamos saindo da dependência de convênio, que é uma forma burocrática de relação com o mundo cultural.
Com o plano de trabalho do Fundo Nacional de Cultura, o governo quer que mais pessoas comprem livros, CDs e DVDs, assistam a filmes, frequentem peças de teatro ou espetáculos de dança e exposições de arte. Os 15 primeiros editais, que devem liberar R$64 milhões, já estão abertos. O ministro da Cultura ainda assinou a liberação de bolsas no valor de R$30 milhões para o setor. Até o fim de novembro, 22 novos editais vão contar com mais R$119 milhões. Mais informações no site www.cultura.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Todo artista tem de ir aonde o povo está.
Cultura é um direito do cidadão, mas muita gente que gosta de ir ao circo, ao cinema, ao teatro, não vai porque é muito caro ou porque está muito longe de casa, né, Luciano?
Mas como ouvimos aí na reportagem de Daniela Almeida, os fundos setoriais de cultura vieram para que todos nós possamos usufruir desse direito de ter acesso à cultura.
E as pessoas que trabalham com arte e cultura encontram dificuldades, como o produtor cultural William Alves, que é diretor de uma organização não governamental que tenta levar o cinema para as comunidades carentes aqui do Distrito Federal. William conta que por várias vezes tentou, sem sucesso, o patrocínio pela Lei Rouanet, mas na hora de financiar o projeto, se sentia preterido com a exigência de muitos documentos. O produtor cultural diz agora que tem esperança de que dessa vez haja menos burocracia e mais arte.
Se esses recursos do fundo, eles forem aplicados em pequenos projetos, mas a burocracia para a aplicação desses projetos por parte do beneficiado, for também aprimorada, for avançada, for melhor, aí sim, aí eu acho que o projeto em si, ele cumpre o papel na sua plenitude.
Voz do Brasil! R$500 bilhão poderiam ter saído dos cofres públicos nos últimos 2 anos para pagar indenizações a pessoas e empresas que moviam processos contra o governo federal.
Mas graças à atuação da Advocacia Geral da União, a AGU, o governo ganhou essas causas e esse dinheiro agora pode ser usado em projetos que beneficiam todos os cidadãos, em áreas como educação, saúde e obras, por exemplo.
E quem quiser saber mais como a AGU fez para ganhar as causas, basta consultar o Anuário da Carreira de Advogado da União, que já está disponível. Edla Lula.
A Constituição Federal, conhecida como Constituição Cidadã, trouxe uma lista de direitos para o povo brasileiro. Isso abriu espaço para uma corrida à justiça por pessoas e empresas que se sentem feridas nesses direitos. Na grande maioria das vezes, as ações são contra o próprio Estado. Prevendo isso, a Constituição criou também a Advocacia Geral da União, a AGU. Conforme André Alcântara, presidente da Associação Nacional dos Advogados da União, a principal função da AGU é defender os interesses do Estado.
A demanda, né, dos cidadãos brasileiros contra o Estado aumentou em progressão geométrica, né? A atuação do Estado e a atuação da Advocacia Geral da União, muitas vezes, ela tem que ser firme e efetiva, porque senão o Estado não teria condições de distribuir bem essa renda. Então, hoje, a importância de uma advocacia de Estado que garanta ao cidadão a transferência de recursos de forma justa é muito importante, porque muitas vezes o cidadão pede ao Estado de forma desarrazoada, sem justificativa. E para isso precisa ter uma advocacia forte para que o Estado seja bem defendido.
André Alcântara lembra que, graças à AGU, grande parte do dinheiro do cidadão não é aplicado em indenizações para essas empresas e pessoas.
Recentemente nós ganhamos uma ação em Pernambuco de mais de R$1 trilhão. Isso significa que, se a União tivesse que desembolsar esse valor, várias ações de governo em prol da saúde, em prol da educação, né, em prol do patrimônio público, da infraestrutura, seriam perdidas, porque esses recursos seriam carreados para a iniciativa privada.
E não é apenas para defender o Estado em ações na Justiça que a AGU existe. De acordo com Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União, a AGU serve também como uma consultoria para o próprio governo.
A Justiça está voltada ao assessoramento do Poder Executivo, do administrador público, que tem que realizar atos de gestão, atos de administração ou executar políticas públicas e tem que fazer esse conjunto de atividades em conformidade com a lei e com a Constituição. Então, a AGU, nesse ponto, ela presta um serviço ao administrador, à administração, presta um serviço à governança do Estado brasileiro, garantindo a melhor conformidade possível daqueles atos com as leis do país.
Para tornar a AGU mais conhecida, a Associação Nacional dos Advogados da União lançou o Anuário da Carreira do Advogado da União 2010. O anuário pode ser acessado na página da associação www.anauni.org.br. De Brasília, Edla Lula.
Lançado durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2010, que acontece até domingo aqui em Brasília, o cadastro das instituições de uso científico de animais.
Com isso, o Ministério da Ciência e Tecnologia quer credenciar universidades e institutos de pesquisa que usam animais como cobaias.
A ideia, segundo o secretário de Pesquisa e Desenvolvimento de Políticas e Programas do Ministério, Luiz Antônio Barreto, é evitar maus tratos contra os animais e também estimular o desenvolvimento de métodos alternativos para os experimentos.
Em primeiro lugar, a gente deve fazer um esforço para usar o mínimo possível de animais, não usar animais desnecessariamente, fazer esse esforço de limitar o número de animais. Segundo, a gente impor o mínimo de sacrifício ao animal. Quer dizer, há também a possibilidade de adotar métodos para que o animal não sofra, que não haja esse efeito prejudicial à saúde do animal. E, finalmente, gradualmente a gente vai substituir os animais por outros métodos que não são métodos que utilizam animais. Já existem propostas de iniciativas, inclusive brasileiras, em que nós estamos procurando substituir animais por outros mecanismos sofisticados, modernos, como no mundo está acontecendo, nós também vamos usar no Brasil.
Voz do Brasil! Os candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, nos dias 6 e 7 de novembro, só vão poder levar para a prova caneta esferográfica de tinta preta.
Segundo o Ministério da Educação, por questões de segurança, não será permitido o uso de lápis, borracha, apontador, lapiseira ou grafite.
Além de caneta preta, os candidatos devem levar um documento original de identificação com foto e o cartão de confirmação de inscrição, que deve chegar na casa dos participantes até o dia 25 de outubro.
Na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, na internet, já existe uma lista de respostas às principais dúvidas dos candidatos.
O endereço é www.inep.gov.br.
A partir de dezembro, vão ser expedidos os primeiros 100 mil registros de identidade civil, RIC.
O novo documento de identidade vai substituir os atuais RGs por um cartão com chip.
Os primeiros locais a receberem a nova identidade são a Bahia, o Rio de Janeiro, aqui o Distrito Federal e os municípios de Hidrolândia, em Goiás, Ilha de Itamaracá, em Pernambuco, Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte e Rio Sono, em Tocantins.
De acordo com o Ministério da Justiça, cerca de 60 mil registros vão ser expedidos pelo Distrito Federal, Rio de Janeiro e Bahia. Outros 40 mil cartões vão ser emitidos nas outras cidades selecionadas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Fraldas geriátricas e novos medicamentos. 9 medicamentos são incluídos no programa Aqui Tem Farmácia Popular.
E o Ministério da Saúde vai oferecer um novo medicamento para pacientes que têm o vírus HIV e que tenham resistência aos tratamentos convencionais.
Contratos do Programa de Financiamento Estudantil, FIES, vão ser feitos sem fiador.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
TCU.
Fazemos de tudo para sentir segurança. Em casa, colocamos portões, cadeados, grades. No carro, alarme e seguro em dia são importantes. Quando andamos pela rua, a pé, no ônibus ou metrô, também devemos estar sempre atentos.
Mas e a segurança do computador ou do celular? Será que temos o mesmo cuidado? Saiba que todos deveriam ter atenção com isso, pois se um criminoso invadir seu computador ou seu telefone celular, poderá causar sérios estragos.
Agora imagine se algo assim acontecesse a um órgão público. Se um criminoso invadisse um banco de dados importante, poderia haver prejuízos incalculáveis. Para evitar algo assim, é importante investir em segurança da informação.
Por isso, o Tribunal de Contas da União promove amanhã em Brasília o Dia da Segurança da Informação. A inscrição é de graça e feita em www.tcu.gov.br. Qualquer servidor pode participar. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.